Tiebreak, Web Rádio Áudio Ativo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo. Estamos em nosso 67º episódio para comentar sobre a primeira semana da VNL feminina, os amistosos preparatórios da seleção masculina e o começo da competição. E por fim, claro, falar das etapas do Circuito Mundial Elite 16, que aconteceu na Letônia, do Aberto em Saquarema, a quinta etapa do ano, da temporada, e, por fim, do Campeonato Mundial, que começará nessa sexta-feira a Copa do Mundo. Bom, para isso, a dupla Pedro e Giovana está de volta. Como você está, Giovana?
Estou muito feliz de estar aqui novamente com você, Pedro, e com você, ouvinte, para contar esse tanto de coisa que a gente tem da última semana e do que a gente tem daqui para frente nessa temporada de seleção. Passo para você.
Legal, legal. Vamos embora. Começando, então, com o nosso vôlei masculino.
Vôlei masculino.
Então, o Brasil, em sua preparação para a Liga das Nações de 2022 desse ano, enfrentou a seleção japonesa em dois amistosos nesta última semana, né? Ambos em Brasília, no ginásio de Taguatinga. Primeiro jogo, dia 2 de junho, o Brasil perdeu para o Japão por 3-0, com as parciais de 25-19, 39-37, é isso mesmo, 25-21. Bom, no primeiro jogo da seleção do ano, não tivemos Bruninho, Lucão, Lucarelli e Leal, que ficaram do lado de fora. Vimos uma equipe sem ritmo, desentrosada e um pouco nervosa ainda, né? Lógico, primeiro jogo. E do lado japonês, comandado pelo oposto Nishida e pelo ponteiro Han, ambos que jogam na Europa, viu-se um time veloz, potente, enfim, bem à vontade mesmo, do outro lado, né, do mundo, da casa deles, e com o ginásio também cheio, a torcida compareceu. De qualquer forma, foi bom para a seleção brasileira testar uma nova escalação. Entrou o Cachopa, o Franco, o Flávio, o Isaac, Adriano e Vacari e o líbero Thales como titulares. Óbvio, outros entraram também. E, enfim, muitos estreantes, jovens, como o próprio Adriano. E o recém-operado Alan também jogou e foi muito legal ver essa volta dele à seleção. Bom, o jogo 2, o segundo amistoso do Brasil contra o Japão, tivemos uma vitória brasileira. Não foi fácil, por 3-2, parciais de 25-20, 21-25, 23-25. E aí o Brasil vira o jogo 25-22, 15-13. Todos os sets bem parelhos, bem duros, né? Enfim, o jogo foi domingo e aí o time já tinha mais estrelas, deixando apenas o Leal do lado de fora. Vimos uma equipe mais vibrante, que conseguiu virar o jogo, né, sobre a difícil seleção do Japão. O Rodriguinho recebeu uma chance entre os titulares e os líberos, Thales e Mike, revezaram-se, até o Mike, o vice-campeão da última Superliga, sentir dores e ser poupado. O Alan, com 23 pontos, foi o que mais pontuou. E o Adriano também apareceu bem na virada, ele que na última temporada, pelo Vôlei Renata, se destacava direto, né? O número de erros do jogo chamou a atenção, foram 74, 39 para o Brasil e 35 para o Japão. Eu acredito que o início da temporada, né, de seleções, o fato de ser um jogo teste, favoreceu essa grande quantidade de pontos. Enfim, dado o fim da preparação da equipe de Renan Dalzotto, entre os dias 7 e 12 de junho estaremos na primeira semana da primeira fase da VNL masculina. O grupo do Brasil jogará em Brasília, no Nilson Nelson. E o outro grupo jogará em Ottawa, no Canadá. Giovana, diga-nos então o calendário, as previsões e os jogadores, né, que estão lá, vão disputar a primeira semana.
Então, como você bem falou, o Brasil estreia jogando em Brasília, ingressos abertos já para venda, tudo de informação no site da CBV. E o Brasil estreia contra a Austrália no dia 8 de junho, quarta-feira, às 21 horas. O segundo jogo é na quinta, às 21 horas também, contra a Eslovênia. O jogo 3 é contra os Estados Unidos, às 15 horas, no sábado, dia 11. E o jogo 4 acontece entre Brasil e Bulgária, às 10 horas, no domingo, com transmissão do Sport TV 2, como todos os jogos do Brasil na VNL, e com transmissão da Globo, o que vai acontecer em alguns jogos do Brasil que vão acontecer no domingo pela manhã. A escalação para essa primeira semana, como levantadores, a gente vai ter Bruninho e Cachopa, opostos Franco e Alan, ponteiros Birigui, Vacari, Adriano e Rodriguinho, centrais Isaac e Lucão, Aracaju e Flávio, e os líberos Thales e Mike. Observação importante, Lucarelli sentiu a coxa, será poupado. A ausência do Leal já era esperada, como a gente bem disse, por conta da recuperação da lesão no joelho. Darlan, o Léo e o Alexandre Elias já não tinham ido a Brasília para os amistosos e nessa primeira semana também não jogam na VNL João Rafael, Honorato e Matheus Brasília. Devolvo para você, Pedro.
Bom, dito isso, falaremos agora então dos primeiros jogos da VNL feminina, né? Acabaram domingo, então vamos embora.
Vôlei feminino.
Bom, Giovana, como é que foram esses... Conta um pouco pra gente como é que foram os dois primeiros jogos da seleção. Enfim, teve uma preparação também, né? Enfim, diga-nos aí como é que foi.
Antes da seleção estrear, tiveram dois jogos treinos contra a seleção japonesa, famoso amistoso. Mas esses jogos não tiveram nenhum tipo de transmissão. Mas a gente ficou sabendo dos resultados. As equipes concordaram em jogar 5 sets, independentemente de, por exemplo, ganhar os 3 primeiros, o jogo iria continuar. E no primeiro jogo contra as japonesas, elas ganharam 4 sets, venceram o primeiro por 25 a 21, o segundo por 25 a 17, o Brasil venceu o terceiro por 25 a 19, e as japonesas ganharam os 2 últimos por 25 a 22 e 15 a 11. As maiores pontuadoras do Brasil nesse jogo foi a Júlia Bergman, com 14 pontos, e a Kise, com 11. Já no segundo jogo treino, as japonesas ganharam 3 sets. O primeiro e o segundo, por 28, 26 e 25, 20. O Brasil ganhou o terceiro e o quarto, por 25, 17 e 25, 23. E as japonesas ganharam o último, por 16 a 14. E a maior pontuadora nesse jogo foi a Carolana, com 13 pontos. E aí o Brasil estreou na VNL, estreou contra a Alemanha com a Macris como capitã temporária, enquanto a Gabizinha não chegava, ela chegou nessa terça-feira, se juntou à seleção e a Natália fez um vídeo passando a faixa para a Gabizinha, postado pela CBV, como já era esperado. O Brasil estreou vencendo por 3-1, num jogo bem disputado, ganhou o primeiro set por 29 a 27, perdeu o segundo por 25 a 23, ganhou os 2 últimos por 27 a 25 e 25 a 21. A Júlia Bergman, de 21 anos, estreando como titular na seleção adulta, foi a maior pontuadora do Brasil, com 19 pontos. E assim, chega muito bem, né? No passado ela já tinha sido destaque e vista como um futuro, né, de protagonismo possível pela capacidade dela na recepção, e agora mostrando novas possibilidades, mostrando que pode chegar muito bem no ataque também, e a Júlia é uma jogadora muito alta, enfim. O segundo jogo do Brasil aconteceu na quinta passada, dia 2 de junho. O Brasil fez um 3-0 na Polônia, com 25 a 23, 25 a 21 e 25 a 22. A Carolana foi a maior pontuadora, com 15 pontos. E aí, destacando, foram 3 pontos de saque, 5 de ataque e 7 de bloqueio. A Carol destacando muito, novamente, no bloqueio. Ela é muito especialista nisso. E, uma observação, ela é a melhor bloqueadora até o momento da VNL. Ela tem 24 bloqueios em apenas 4 jogos. Outras jogadoras que se destacam até agora é a Macris, que está como melhor levantadora, Julia Bergman como terceira melhor recepção e a Naiemi, a líbero, como a terceira melhor nas defesas. E aí, Pedro, eu passo para você para comentar os últimos jogos da seleção nessa primeira semana.
Então, o terceiro jogo do Brasil foi contra a República Dominicana e a seleção brasileira seguiu com 100% de aproveitamento. Enfrentou a seleção comandada pelo técnico brasileiro Marcos Kieck, das jogadoras Penha, famosa no Flamengo, né? E das irmãs Martínez, a Gineire Martínez e a Bralin Martínez. Bom, mais uma vez, a Carol se destacou no bloqueio, acredito eu que será uma coisa recorrente nessa competição. E nessa primeira semana foi algo realmente muito destacada, né, no meio dessa juventude toda. E tivemos a Julia Bergman também, e a Naemi também. E, enfim, o Brasil cometeu pouquíssimos erros, foram apenas 18, e seguiu para o quarto jogo, que foi contra os Estados Unidos, que foi o pior jogo, né, da seleção, óbvio. O Brasil perdeu para os Estados Unidos por 3-0, com as parciais de 25-21. 25-20 e 25-18, a seleção dos Estados Unidos, impulsionadas pela sua torcida. Realmente teve um volume de jogo absurdo, o bloqueio do Brasil até fez uns pontinhos, sim. Mas a Carol, por exemplo, foi a maior pontuadora do Brasil com apenas 8 pontos, não só falando de bloqueio. E a seleção brasileira teve muita dificuldade no passe, não conseguia virar a bola. A seleção americana estava defendendo muito. Enfim, a Thompson fez a diferença para as meninas do outro lado. E foi-se encerrada a primeira semana do Brasil com 3 vitórias e uma derrota. Lembrando que o ranking mundial agora está um pouco diferente, está sendo atualizado jogo após jogo, e o ranking será muito importante para as Olimpíadas de 2024, dos confrontos, né, da Olimpíada de 2024. E o Brasil, após essa primeira semana, fecha o ranking mundial em segundo lugar, apenas, obviamente, atrás dos Estados Unidos.
Então, só para complementar, a gente pode pensar que, poxa, o Brasil perdeu 2 jogos para o Japão ali nos jogos treinos, né? Mas o Japão ganhou dos Estados Unidos por 3-0 também. É uma seleção que particularmente me surpreendeu, que defende muito, muito, muito e vem melhorando muito no ataque, né? Venceu os Estados Unidos, que é um time super forte. E tem jogadoras, você tem um banco de reserva muito forte, um time titular muito forte. E é importante comentar que no feminino, a gente também tem opções que não fizeram parte dessa primeira semana da VNL e ficaram no Brasil treinando, né? A Rosa Maria e a Tainara ficaram porque estão lesionadas, estão em tratamento. A Lohaina ficou no Brasil porque teve o casamento dela. E a Julia Kudis e a Kênia ficaram simplesmente por escolha da comissão técnica e faz parte, né? As 14 nessa primeira semana foi a Karina Pridaroy, Ana Cristina e Julia Bergman como ponteiras, Lorene Kise como opostas, Naiemi e Natinha como líberos, Roberta e Macris como levantadoras, Diana, Carol, Maiane e Lorena como centrais. Mas isso, com certeza, muda ao longo do campeonato. E a gente fecha o vôlei feminino assim. E aí a gente pode passar para o vôlei de praia.
É isso então. Vamos agora falarmos das novidades na praia.
Vôlei de praia.
Bom, para começar, vamos falar dos campeões do aberto de Saquarema, a quinta etapa CBVP de 2022. No masculino, tivemos como campeões o Pedro Solberg, aquele que participou da Olimpíada de 2016, ao lado do Evandro, né, do Rio, com o Arthur Lanz, ficaram com ouro, né? Venceram os jovens Lucas e João Pedro do Rio. E na terceira colocação ficaram Igor Borges e Moisés. No feminino, Ângela e Neide ficaram no topo do pódio ao vencer a Val, conhecida também, já foi rainha da praia, já foi campeã dos Jogos Mundiais Militares e faz parceria com a Verena. Na terceira colocação ficaram Andresa e Tati. Falando agora em nível mundial, acabou de acontecer mais uma etapa do circuito Elite 16. Bom, e acho que tivemos medalhas brasileiras, não é isso, Giovana?
Exatamente. Nessa etapa do circuito mundial, aconteceu em Jurmala, na Letônia. A Carol Solberg e a Bárbara Seixas ficaram com a prata, elas perderam na final, apenas no tie-break, um jogo bem disputado. Elas perderam para as canadenses, a Sara Pavão e a Melissa. A Sara Pavão, que era jogadora de vôlei de praia, jogou em clube, era jogadora de vôlei de quadra, jogou em clube aqui no Brasil, e ela bloqueou muito, a mulher é enorme, enfim. Em terceiro lugar, ficou a Duda e a Ana Patrícia com o bronze no feminino. E no masculino, a gente ficou com o outro bronze, o André e o George, nessa etapa do circuito. E eu passo para você para falar do mais importante que a gente tem no vôlei de praia por agora, não é isso?
Exatamente, nessa sexta-feira, dia 10 de junho, teremos o início do Campeonato Mundial, também conhecido como a Copa do Mundo. É isso mesmo, no vôlei de praia também temos a Copa do Mundo. Serão 48 duplas para cada naipe. No masculino, quatro brasileiros, quatro duplas brasileiras: Bruno Schmidt e Simon, André Jorge, Renato e Vitor Felipe e Alice Guto. No feminino, Duda e Ana Patrícia, Bárbara e Carol, Thalita e Rebeca e Tayana e Egê. São o Brasil em quadra. Lembrando que o torneio será realizado em Roma, na Itália, até o dia 19. Bom, funciona mais ou menos assim. São 12 grupos de quatro. Ao final da fase de grupo, os dois primeiros colocados de cada chave e os quatro melhores terceiros avançam para a etapa eliminatória, e os oito piores terceiros ainda disputarão uma repescagem, com mais quatro vagas em jogo para a definição dos 32 classificados. Bom, e aí é mata-mata até a grande final, lógico. O Brasil é o maior campeão e medalhista nesses dois gêneros. São sete ouros, com mais outras oito medalhas entre os homens. E dos que vão jogar essa edição, o Alisson já venceu duas vezes, e o Bruno e André já venceram uma vez cada. No feminino, são cinco ouros, mais outras 11 medalhas. A Bárbara, que está nessa edição, venceu em 2015 ao lado da Agatha. Agatha, que comentou alguns jogos da etapa em Jurmala, né, do Mundial. E agora será mamãe, vai pausar a sua carreira de atleta para algo mais especial, né? Enfim, eu acredito particularmente que teremos um pódio brasileiro. Pelo momento atual, sim, o Brasil nesse ano, sempre nessas etapas, né, de Challenge e de Elite 16, sempre beliscou ali uma medalha. E historicamente, bom, é o maior campeão e medalhista, não tem muito o que dizer. Bom, de qualquer forma, curtam então mais uma semana especial do nosso voleibol nacional, com muitas novidades, sim, muito jogo bom na quadra e na praia. Muito obrigado a você, ouvinte, e sigam lá nas redes sociais, o nosso Instagram é @audioativo.eco e o nosso site. Para você entrar, visitar o Tiebreak e outros programas também, é audioativo.com. Muito obrigado, Giovana, e até a próxima.
Tiebreak, Web Rádio Audioativo.